Boa noite! Começando agora mais um papo de segunda. Hoje nosso papo é com Banguela e com a Camila, do perfil Zoopetnia. Eu não sei se vocês sabem. Boa noite, boa noite! Não sei se vocês sabem o que é exatamente a Zoopetnia. Ou a Zootecnia. É o ramo que trabalha justamente com. Desculpem, acho que um dos meninos entrou e aí. Passou, venha. É o ramo que trabalha com comportamento, alimentação, entre outros vários temas, né, animais. E tanto trabalha. Olha, a Camila já chegou. Tanto trabalha com os agros, né, os animais grandões, mas também com os pets. E aí a gente chamou a Camila hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre manejo alimentar mais uma vez, mas dessa vez com o olhar dela, né, para todos os problemas de saúde, principalmente, todos os problemas de saúde que esse erro no manejo alimentar pode trazer.
Oi,
Boa noite!
boa noite,
Tudo bom?
tudo bem?
Como é
Comigo
que
tá
tu
tudo
tá?
ótimo, e por aí?
Tudo jóia. Minha gente, deixa eu
Ai,
só
graças a Deus.
dizer a vocês, Banguela, quer dizer, Amanda, chega já já, ela teve um contratempo, né? Vamos dizer assim, mas já já ela
Semana
tá por
passada
aqui.
fui eu, hoje é ela.
Não é? Mas a live sai, é isso que importa.
É isso que importa.
Então, Camila, se apresenta aí. Você é estudante, está terminando zootecnia.
É isso aí, eu sou estudante, né, graduanda do curso de zootecnia, estou quase no fim. E atualmente eu trabalho com comportamento de cães e também produzo conteúdos sobre comportamento aqui no Zoopetnia. E é isso. E hoje a gente vai estar aqui juntas falando um pouco sobre manejo alimentar, que é
Isso.
uma área do profissional zootecnista.
Semana passada a gente falou bastante da questão comportamental, né, dos erros que normalmente são dos tutores. Sim, não se enganem, né? A gente sabe que o maior, assim, o quem causa muitas vezes, né, o maior problema tá no tutor, né?
É
Que é
verdade.
naquele pãozinho que a gente dá na mesa, né, naquele franguinho que a gente mistura na ração, né? Naquela
Exatamente.
comidinha que fica o dia inteiro exposta. E aí, a
Que
gente falou bastante.
muitas vezes os tutores acham que não vai fazer nenhuma diferença, mas que na realidade faz muita diferença, né?
Toda!
Pois é.
E aí, hoje, na verdade, a gente queria entrar num outro viés do assunto. E aí é um viés que você realmente entende, né? Que é a questão do déficit de vitaminas, né? Dos problemas realmente das doenças que a gente
Dos
pode
problemas de
causar.
saúde, né? Relacionadas
Todos os
a.
problemas que vêm dessa má alimentação. Porque no fim das contas ela fica ruim. Não é
Sim,
isso? Mesmo você
com
dando uma
certeza.
ração super premium ou fazendo uma alimentação natural balanceada. Mas se você não conseguir fazer esse manejo corretamente, né, isso a gente pode
Exatamente.
desencadear um milhão de
Vários
problemas.
problemas. Exatamente.
Pronto, então
É.
comece aí.
Eu pensei em começar falando sobre a obesidade, porque muita gente fala também sobre a falta de alimentação, a alimentação errada, e a obesidade ele é um problema assim muito comum entre cães e gatos, e é um problema que está relacionado à falta de manejo, né, de manejo alimentar, ou seja, as pessoas dão mais comida do que deveriam e isso acaba trazendo muitos problemas para o animal, né? Porque assim, a obesidade ela vai desencadear vários outros problemas. Então,
Aqui, eu tive Rock, né, gordo, acima do peso. Foi um curto período de tempo, realmente não foi muito tempo, porque foi só o suficiente da gente observar, entendeu? Assim, A veterinária veio um dia, chegou e disse que tem algo errado. Ele tá muito
Exatamente.
acima. Eles não são ficar doentes, então ela também não vem tanto, né? Pra eu dizer que assim. Então, mas durante a pandemia, mudou muita coisa na nossa dinâmica.
É, muita, muita coisa na rotina, né? Também mudou. Passeios Sim. deixaram de existir, então. Eles comiam muito e se exercitavam pouco. Isso foi um
Isso.
problema até bem frequente durante esse período de pandemia, em muitos cães e muitos gatos também.
E eu vi, assim, no meu caso, estando em casa 24 horas, os filhos em casa, a gente sentiu, porque todo mundo começou a dar comida. Eu disse que criei um monstro, que eu não tinha esse costume, ninguém aqui tinha.
E
Mas
começou
estando em
a ter.
casa o dia inteiro, os meninos via filme, caiu uma pipoca no chão, uma
Ele
besteira
ia lá e
assim.
comia.
Via. Aí comia, aí já se acostumou a fazer a pipoca sem sal para ele. E daí a gente
É,
vai
aí
com um monte de extras.
começa isso, um montão de extras que vão no fim gerar um grande problema, né? Que foi com o que você percebeu. Ele é acima do peso.
Ó, a Aika tá perguntando aqui se notou com facilidade. Então, Aika, eu não. Mas no dia que a minha veterinária veio aqui, ela olhou ele e fez assim: só que tá tão peludo. Aí eu fiquei já calada, né? Aí ela, no que ela segurou ele realmente, segurou pela parte da barriguinha, né? Ela já disse: não tô sentindo as costelas.
Tá
Aí eu já
gordo.
sabia que tinha problema, né? Aí eu disse, então, né? Eu acho que ele deu um pezinho. Ela disse, acho não, eu tenho certeza.
Olha aí,
Bem
tá
assim.
vendo? De grão em grão. É como se diz, ele foi ganhando muitos e muitos quilos. Ainda bem que ela percebeu, que vocês perceberam e puderam tratar logo, né? Porque dependendo do estágio que se encontra essa obesidade, o processo ele fica cada vez mais longo, né? Para que o animal chegue no seu peso ideal.
E assim, eu não vou mentir, eu tive uma resposta muito boa, mas eu conheço pessoas que estão na luta de cachorrinhos do tamanho dele. Cachorro precisa perder 1 quilo, cachorro precisa perder 1,5 quilo, já faz assim 1 ano e não perde. Entendeu? Eu
É.
tive uma resposta excelente. Agora também, eu
Ainda
vou te
bem.
dizer, era praticamente contado de grão em grão, que era pesada a quantidade, entendeu?
É, e tem que ser bem regrada, né? Às
Bem
vezes
regrada.
a gente vê assim e pensa, ai meu Deus, mas é tão pouco e fica com pena. Ou
Um
seja, muita
pouquinho.
é tão pouco comparado com o que ele comia antes, né? Então, é um exercício também até para os próprios tutores. Assim,
Não,
para
o desafio
entenderem
é dos tutores. Porque aqui em
exatamente.
casa eu tive que colocar muita gente para participar. Entendeu?
Pois
Aqui
é.
eu tive uma. Inclusive, eu conto que a minha veterinária, ela disse assim: ó, sempre tem uma pessoa que é o problema real. No meu caso,
Sim.
a maior dificuldade que tinha aqui era a minha funcionária.
Eita.
Que ela dizia, né? Ela não come nada, é só um ovinho que eu dou, só um isso, só um aquilo.
É,
E a minha
não
veterinária
pode.
só liberou chuchu. Ou alface, não sei qual dos dois era pior. Ficamos com chuchu. E aí, qual foi a dica da veterinária? Coloque a sua funcionária com uma função. Não retire tudo dela. Não diga ela que ela não pode dar nada. Diga a ela que é ela que vai cuidar agora do chuchu.
Pronto.
Entendeu? Então eu dei
É,
a
já.
ela todo um negócio. Disse, olha, ele só pode comer chuchu. E você sabe que ele não gosta de chuchu. Então vai ficar por sua conta. A veterinária disse, pode ser amassado, pode ser gelado, não sei o quê, mas é você que tem que fazer. E eu,
Ela fez?
todo dia, ela fazia pintadinho, nananã, e ficava no pé dele, como chuchu, diário. Então, assim, eu dei a ela algo super importante, entendeu? Um momento em que ela ainda dava algo a ele, mas que não me atrapalhava mais.
É, isso é muito importante, o empenho de todos os envolvidos para que o animal ele consiga chegar no peso ideal, né? Porque assim, ele vai pedir comida, porque ele não tá acostumado a comer só aquilo. Então ele vai pedir e muito. Vai, se for gato, vai miar, se for cachorro, vai chorar, ficar agitado, enfim. O importante é você resistir e entender, né, que aquilo, aquela quantidade que tá ali, é a quantidade necessária para que o seu animal ele fique saudável e no peso ideal, né? E isso vai refletir diretamente no bem-estar do seu animal.
Pronto, para minha funcionária eu ainda fiz um medinho, né? Assim, ele é Spitz, e Spitz tem uns problemas de patela, graças a Deus, Rock não tem nenhum. Mas quando engordou, ele começou a cansar. Aí roncava um pouco mais, ficava mais ofegante. E aí eu disse: ó, isso aí pode desencadear um negócio bem sério, isso de traqueia. Juro, fiz todo. Fiz, não vou mentir. E aí, ela ficou bem assim, sabe, impressionada.
Será que ela tá vendo essa live?
Ela dorme super cedo, super cedo, graças a Deus. Mas assim, foi o jeito que eu encontrei, entendeu? E ela entrou na onda. Como eu disse, ela entrou na onda de fazer o chuchu.
É, há males que vêm pro bem, né?
E
Como
ela
diz a
mesmo
história.
começou a perceber a melhora dele. E ela comemorava.
É, então,
Entendeu?
ela
Ela
já se
fazia, você
sentia
viu?
parte.
É,
Ela já
ele não
sentia parte daquele
tocava.
processo, né? Olha aí.
E aí ela tomou gosto e agora ninguém nem pensa em dar comida.
É,
Entendeu?
agora é só chuchu, chuchu, ela é responsável.
A responsável do chuchu. E também a minha veterinária fez meio que um planozinho de atividades. Assim, ela disse, olha, você passeia uma vez por dia. Aquele passeio que a gente diz assim, só, né, calmamente, nananã, para fuçar realmente, né? É o passeio que tem. Ela disse, pronto. Então você vai passear 2 vezes por dia desse jeito. E eu quero 5 minutos de atividade direto.
É
Aí eu
importante.
disse, pô, atividade direto, como é que eu vou fazer? Ela disse, não, se você não quiser descer, não quiser dar, não tem problema. Você vai passar 5 minutos jogando bolinha. Vai fazer, entendeu? Eles
Ele
correr.
se exercitar. Porque também
Isso.
não adianta só dar a quantidade ideal de ração, a quantidade recomendada de ração. Precisa alinhar isso com os exercícios físicos. Esse exercício físico, ele pode ser durante o passeio, uma caminhada, ou brincadeiras, né? Como você falou, jogar bolinha já é alguma coisa.
Isso. Mas ela disse que assim, tem que ter.
É,
Tem que
tem
ter,
que
eu
ter.
quero esses minutos por dia, eu quero. Tudo bem, vamos
Porque
lá.
assim, o resultado ele acaba que chega mais rápido, entendeu?
Foi super
Então é muito
tranquilo.
importante. É.
E a gente vê uma diferença realmente na qualidade de vida mesmo dele, entendeu? De não ficar mais tão cansado. Hoje em dia ele curte os passeios. No início a gente ia, dava uma volta na frente do prédio, ele cansava, queria entrar.
Ele já cansava. É.
Agora
Então
não, ele
você vê.
passeia 20 minutos.
Você vê que isso já refletiu o quê? No bem-estar dele, né? Porque agora ele consegue passar mais tempo passeando e fazendo coisas que fazem bem para ele. Então,
Isso.
por isso que é importante a gente manter sempre o peso ideal. É uma coisa que eu bato muito na tecla, até porque tem muita gente que vê o animal gordo, né? Aí, ai, mas é tão fofinho ele gordo. Não sei o quê, tem muito disso, né? Quando o
Tem
animal tá
demais,
magro,
mas tá lindo assim.
é, tá lindo assim, só que assim, né? Muitas tá doente, exatamente. Isso, tipo, a obesidade, ela pode gerar problemas cardíacos, problemas respiratórios, pode gerar problemas articulares, como você falou já, né? Enfim, desencadeia uma grande porção de outros problemas. Então é por isso que é importante prezar pelo bem-estar do seu animal e que ele esteja sempre no peso ideal.
Isso. Que é que tu não acha, não, Aika? O pessoal já tá aqui comentando, ó. Marco Aurélio tem que tomar o CRMV desses vets que passam direto. Ah, minha filha.
Não, Marco Aurélio.
Tem que fazer milkshake. Ó, meu Deus, milkshake. Tava um pouquinho acima do peso. Aí fizemos uma dieta e tá voltando pro peso normal. Eu acho
Muito
assim.
bem, Milky.
Olha, Banguela chegou. Minha gente, fazer a dieta antes de você ter um problema grande é incrível, é maravilhoso, porque ele vai ver
Exatamente.
realmente, né? Eu não tenho mais
Exatamente.
problema hoje Eu tenho um cão saudável, ativo, alegre. Inclusive, a gente aqui em casa ficou muito impressionada que ele aprendeu a ficar em pé. Porque a Janice Dora, que ela fica em pé e anda em pé pela casa. Olha que maravilha
Passada.
feito isso. O peso provavelmente o impedia.
É, o impedir de fazer isso.
Entendeu? Ele hoje, quando ele quer alguma coisa, ele fica em pezinho, nas duas patinhas. Então,
É.
assim, a gente viu até um novo comportamento nele. Viu que ele consegue
Exatamente.
hoje fazer algo que não conseguia. Então, assim,
Antes,
há uma
pois é.
diferença visível e gritante.
Pois é, e assim, é importante frisar também que não vamos deixar os nossos pets ficarem obesos para começar a se preocupar com o manejo alimentar correto, né? Esse manejo alimentar correto, ele deve acontecer desde que o animal ele chega na sua casa. Assim, é uma coisa que você deve se preocupar a partir do momento que você compra ou adota o animal, para evitar problemas como a
Olha
obesidade,
aqui o
que como
rapaz.
fofo.
E agora é só pelo mesmo. Agora não tem mais
Agora é
cabeça.
só pelo,
Só
muito
pelo.
bem.
É,
Fofo.
meu amor. Agora virou um mendigo.
Eita.
E a gente tá aos poucos retirando, né? No início, como você disse, no início ele choramingava à beira da mesa. Mas hoje em
É.
dia ele senta e fica. Eu digo, olha, efeito ponte. Lugar alto que o povo faz, não olhe para baixo. É a gente sentado na mesa. Não olhe para baixo, porque ele tá lá ali olhando, com os
Porque
olhos
se olhar.
arregalados. Rapidão. A única coisa assim que eu digo, não olhe para baixo.
É, tem que
Mas
resistir.
hoje tá saudável, tá feliz, mais feliz, entendeu? E valeu, valeu todo o esforço, valeu todo o chuchu, entendeu? Valeu
Pois
todo o
é.
mimo. Que a gente fez isso. Eu sou muito grata por ela ter me forçado, entendeu? Porque não foi também assim, tá, se vamos fazer dieta, não. Foi, vamos fazer dieta,
Foi
bem.
obrigando.
Foi.
Mas
E
assim,
você
né?
não quiser.
Os tutores, vou até lhe parabenizar, porque assim, os tutores eles têm o papel principal, entendeu? Porque tudo só depende dos tutores. Eu
O erro e
participei
o
de um.
acerto é nosso.
É, exatamente. Eu participei de um projeto de extensão de obesidade pet, em animais pets. E aí, os tutores sempre falavam que a parte mais difícil é resistir à cara de pidão que os cães ou gatos fazem, né?
É
Então a gente
dificílimo.
tem que fazer vista grossa e fingir que eles não estão nem ali.
Não, é isso que eu tô dizendo. No início era mais difícil. No início ele pedia realmente, né? Ele choramingava, ele dava uma arranhadinha com a pata. Hoje em dia, ele só fica lá. Agora também, se cair, se prepare, viu? Porque não dá nem tempo de pensar em limpar, que ele já pegou. O negócio assim, foi,
O
sabe?
bicho é rápido.
É. Eu também digo que, assim, eu contei com uma ração muito boa. A gente usa Rios. Eu vi até que o pessoal da distribuidora entrou. E, assim, ela é extremamente, realmente palatável. E eu digo isso porque eu tentei outras antes. Muito boas
Entendi.
também, mas que ele não comia com
Mas
tanta
que não se
intensidade.
adequaram tanto, né?
A Rios parecia que ele estava comendo realmente uma ração dessas super oleosas que a gente vê, sabe, assim, com felicidade.
Assim,
E a própria
isso também
Dorothy,
pode
né,
falar.
queria a ração de dieta.
É.
Ela deve ser gostosa.
Então ela deve ser gostosa, né? Porque isso também conta muito, porque geralmente essas rações de dieta, elas não são tão boas quanto as rações normais, né? Então se preocupar com isso também, se o animal ele vai se adequar, é uma coisa muito importante para
É.
facilitar esse processo de perda de peso.
Porque não é um dia, né? São meses. Foram meses assim.
Exatamente.
Meu Deus, Marco
Exatamente.
Aurélio tá aqui choramingando. Veja mesmo. Meu mano, tá nem aí, minha gente. Alguém falou com o Isabel. Marco Aurélio, eu vou lhe resgatar. É o que há pra hoje.
Eu vou lhe
Agora
resgatar
aqui.
também, Marco Aurélio.
Agora aqui é chuchu e ração de dieta. Quer dizer,
É, e aqui também, viu, meu filho?
olha, não vai ter boquinha, não.
Comida
Depois não
regrada.
reclama.
É.
Já lati, gritei, fiz greve de fome. Meu Deus, Marco Aurélio, que exagero, criatura. Não, eu digo que o meu deu tão certo que nós já estamos em narração light,
Oi.
manutenção.
Ótimo.
É tão,
Então, o
tão feliz
resultado
você chegar
chegou,
nisso.
né? Exatamente.
O Marco
O
Aurélio tá dizendo
resultado
que
chegou.
lá são os mesmos 70. Marco Aurélio, você não vai comer mais, Marco Aurélio. Aqui em casa é 75, 37,5 de manhã e 37,5 à tardinha, querido. Então, assim, aqui em casa também vai ser pesado.
É, e já entrando aí nesse gancho de gramas e quantidades, né, de alimento, vou falar um pouco sobre aquele pessoal que diz: ah, ele não gosta da ração, mas aí eu misturo com frango.
Vamos começar.
Ele não gosta da ração, mas eu misturo com petisco e ele come. Bom, não é errado a gente misturar o frango com a ração, mas é importante que vocês obedeçam a quantidade, entendeu? Do alimento. Por exemplo, o ideal é que você ofereça 10% da quantidade de alimento total que ele deve consumir por dia, entendeu? Então, por exemplo, se o animal ele come 300 gramas por dia, 10% desses 300 gramas ele pode ser de frango ou pode ser de petisco,
Isso.
entendeu? Não deve ultrapassar esses 10%, porque aí a gente começa a ter alguns problemas de deficiência nutricional, né?
Falando nisso, eu adorei que você tocou nesse assunto. Eu penso o que é que eu fiz também? Ela balanceou tudo, a veterinária. Minha filha, ela foi tudo. Ela não deixou espaço para nada, porque. Não, e realmente, assim, eu agradeço, porque eu até falo com o Banguela muito isso, assim, que ela deixou bem determinado, sabe? Assim, você vai usar para treino, então você vai usar tanto para treino e vai tirar tanto daqui. Você vai usar não sei o que lá, vai usar ração úmida, porque a Rios tem, né? Então, se você vai usar úmida, então lembre que você vai usar tanto da úmida e vai tirar tanto da seca.
É,
Entendeu?
tem que ser bem regrado para poder o resultado
Menina.
chegar de forma eficaz, né?
Foi bem
Porque
difícil.
assim. Porque assim, um errinho numa quantidade que você dá mais, ou até mesmo dá menos, já faz grande diferença. Então, por
E
isso que é muito
nutricional, não é
importante.
isso?
É isso, nutricionalmente falando. É, já faz uma grande diferença, principalmente para um animal que está passando por um tratamento aí para perda de peso, entendeu? Então, é importante sempre observar essas quantidades. Outra coisa muito importante também é observar a quantidade diária que o seu pet deve comer, seja de ração, seja de alimentação natural. Nunca oferecer mais do que necessário, entendeu? Porque isso também já favorece o quê? A obesidade, né? O desenvolvimento da obesidade.
Ó, a Aika tá falando aqui que é mais fácil quando o cão não é esfomeado, porque tem algumas raças que são. Aí ela disse que já teve um beagle que roubava demais comida na mesa. E que hoje a Aika não é, não. Ela é sempre a porção dela e ela tá feliz. Eu sinto um pouco disso, porque Dorothy, a Chinese, minha Nossa Senhora, não dê bobeira. Não dê bobeira, ela leva. Tudo é perigosíssima, moça.
Eu acredito. E assim, né? Muitas vezes, por o cachorro ser assim, as pessoas pensam: ai, mas ele tá comendo porque ele tá com fome. Eita, chegou!
Opa, gente, boa noite. Tá vendo?
Tá enxergando a gente,
Banguela hoje, quer dizer, Banguela não, Amanda. Banguela, graças a Deus, tá ótima. Amanda, teve um pequeno probleminha aí. Num dos olhos. Aí demorou aqui para chegar, mas
Achava que eu ia
chegou.
vir pirata hoje. Vocês vão lendo aí os comentários, mas eu estava acompanhando aqui a live e achei super bacana, principalmente quando você fala da quantidade de petisco que vai usar. E a gente viu que agora, nessa época de pandemia, com a falta de saída, falta de exercício físico, acaba que tanto a ração quanto o petisco passaram um pouco desse limite, né? E aí muita gente começou a colocar a culpa, vamos dizer assim, no enriquecimento ambiental. Vocês já ouviram gente falar que o problema são os recheáveis, que o problema é a Petgol,
Minha
que o problema
filha.
está no cachorro caçar comida, porque ele caça demais?
Já ouvi
Não.
sim esse blá blá
Por
blá
isso
aí.
que eu estou dizendo,
Pronto.
tudo tem que ser Muito certinho. Essa conta tem que fechar redondinho no final do dia para que não, ninguém tenha problema, né?
Exatamente.
E, assim, eu quero muito que Camila chegue na parte das perdas nutricionais e nos excessos nutricionais.
Ótimo, pronto.
Porque me Vamos preocupa lá. Muito isso. Porque assim, eu fiz uma live com o pessoal da Rios e ela explicando bem direitinho que tem tanto de proteína, que tem tanto de não sei o que lá e que tem a quantidade exata, necessária. E aí você pensa
tem
assim,
tudo.
Fizeram tudo bem contadinho. Aí
isso.
Tu pega
Exatamente.
E joga um monte de franguinho. A proteína já foi lá em cima. Ou então
Exatamente.
Tu pega e joga um petisco. De repente,
não,
um biscoito cheio de carboidrato.
Ainda tem gente que pega, bota uma aguinha em cima dessa ração e bota dentro do micro-ondas.
Ai, meu Deus.
Pra aquecer a ração pro cachorro.
Então, e a água supostamente não vai atrapalhar, porque a água não engorda, a água não nada.
Ah, meu
Mas,
Deus.
Mas você muda a consistência da ração, né? Você tá
Exatamente.
Fazendo uma alteração no sistema. Fora que você tá esquentando, né? Através de uma forma então, artificial dentro do micro-ondas.
Já que Banguela não tá lendo, vou ler, porque é justamente
Leia.
Sobre isso que a gente tá falando. Simba Aventureiro tá falando aqui. Eu tive um problema sério por conta do excesso de petisco, mas a culpa foi minha mesmo, que dei demais. A humana falando, adoro quando os humanos, ó, coração pra quem tem erros, minha gente.
Quando eles assumem.
A aldeia de Simba ficou alta, mas fomos numa nutricionista, numa nutróloga e estamos em dieta bem certinha.
Perfeito.
A gente errar é normal. O importante é que você foi atrás e tá aí na luta.
É, reconhecer o erro e foi atrás, né, de consertar o problema. E realmente é isso que acontece. Níveis de ureia alto, desbalanceamento nutricional, porque assim, a ração, ela é feita com todos os nutrientes necessários para o seu animal, entendeu? Então, por exemplo, naquela quantidade que vem na embalagem da ração ou naquela quantidade que vem no que o nutricionista passa, o zootecnista ou o médico veterinário nutrólogo passa, tem tudo que é preciso para o seu animal ele viver, assim, nutricionalmente bem, falando, né? Então, você acrescentar mais alguma coisa ou diminuir algo vai causar aí um desbalanceamento. E esse desbalanceamento, ele também causa muitos outros problemas. Entendeu? Uhum. É a mesma questão de deixar... Amanda falou de colocar aí a ração no micro-ondas.
Micro-ondas, com aguinha. Conte aí, o que é que acontece?
Qual é o problema de eu esquentar a água, a ração com água?
Gente, a ração, ela tá vindo ali. Do jeito que ela vem, é o jeito que é pra... pro bicho comer, né? Então não vão colocar mais água, porque vai inchar a ração, vai perder propriedade, entendeu? Então não façam isso. Deem a ração do jeitinho que ela tá e pronto.
Tá, mas
outra coisa...
meu cachorro é filhote, eu não posso misturar com leite? A ração?
Não, não.
Se você quer
não
que ele
pode
sobreviva...
É, tipo isso. Se você quer que seu animal sobreviva, não faça isso. Dê uma ração de filhote. É, a ração de filhote, ela já é adequada ali pra o seu animal, entendeu? E aí, outra coisa que também faz a ração perder nutrientes, enfim. Faz perder a qualidade. É o pessoal que deixa assim, pega a ração, coloca quantidade de ração ali e deixa exposta a ração o dia inteiro.
Sabe
o dia todo.
Pra Amanda? Sabe
Diga.
Aquele pote? Presta atenção, aquele comedouro. Que é um garrafinho assim. Que cabe uns 2 litros de ração. E aí você enche.
Ai, meu...
E vai sair pra embaixo.
Ai, meu Deus, pânico.
Não, porque ela fica ali o dia inteiro. É baba. É, sabe? Eu até entendo as pessoas que fazem isso com a água, né? Porque tem um volume grande de água pro cachorro o dia todo. Mas com a comida, cara, não tem a menor condição. Porque eu fico pensando
não
muito
tem
assim.
A menor condição.
A saliva do cachorro, os meus babam muito. Sono, principalmente. Então, ele saliva vendo comida. E ele produz muita saliva na hora que ele come. Tanto é que o prato dele, no final, fica molhado. O que ele usava, ele fica todo babado. Então, eu fico pensando, caramba, se o cachorro não come tudo... Toda aquela saliva dele vai estar em contato com a ração que ele não
com
vai
a ração.
Comer naquela hora. Isso tem um problema
Exatamente.
Também, Camila?
Tem problema, né? Porque assim, vai trocar os micro-organismos existentes na saliva do cão, eles vão para a ração, entendeu? Então isso também já vai afetar a qualidade da ração. O ar, a temperatura, a luz, tudo isso vai influenciar na qualidade da ração. Então por isso que é muito importante a gente só oferecer o que o animal vai comer naquele momento, entendeu?
Entendi.
Ofereceu e ele não comeu, você recolhe e guarda. Espera aí uns 5 minutos. Tem gente que espera menos que 5 minutos, mas eu faço 5. Não comeu, guarda, para não deixar exposto ali, porque passa mosca, passa barata, passa formiga e tudo isso chega e contamina a ração, entendeu? Então você não está oferecendo um alimento de qualidade para o seu. Por mais prêmio que seja a ração, se você deixar ela exposta, não vai adiantar de nada, porque ela vai perder as suas propriedades, né, nutricionais.
Então, entrou em contato com o ar, saiu da embalagem original,
Pronto, deixa
ele
eu
já
falar.
começa a perder.
Não só entrou em contato com a, ela falou da luz. Então, vamos lá. Eu comprei um
Exatamente.
saco de 10 quilos.
Certo.
Mas meu cachorro não vai comer 10 quilos de uma vez. Todo dia eu vou lá, 2 vezes por dia, abrir e tirar 37,5. Ou é melhor eu tirar uma porção, sei lá, para cada 3 dias, de repente, guardar num pote.
Eu
Não sei o quê.
prefiro tirar uma porção grande assim, guardar num pote, para depois, tipo, para a gente ir colocando durante a semana, entendeu?
Isso,
Porque
tá.
só o ato de abrir e fechar o saco da ração, o saco de 10 quilos, já pode trazer uma
Problemas aí, né?
deficiência, problemas para a ração, entendeu?
Mas
Então
aí,
eu prefiro.
vamos
Diga.
quebrar as pernas de todo mundo. Esse pote tem que
Dale.
ser como?
Não pode ser um pote, gente, que a luz vai estar ali entrando em contato com o pote. Tem que ser um
Não
pote.
pode ser transparente.
Não
Então,
pode ser transparente.
aqueles potes que geralmente tem os cachorrinhos pintados, tudo transparente de plástico, aquele que a gente guarda
Nananina, não.
macarrão, que vende assim na
Não.
casa, naquelas casas de produto para casa, produto para
Se
cozinha.
quiser
Não.
reaproveitar, você vai ter que usar um pote de whey. Dessas, que
Pronto.
assim que eles são pretos.
Que eles são
É isso aí.
escuros, né? Não entra luz.
Pronto, exatamente. Não adianta nada você tirar a ração do saco e colocar num pote desses, porque vai ser a mesma coisa você ir lá todo dia, abrir, pegar o que precisa, entendeu?
Porque tá exposto à
Então,
luz, né? Então não vai adiantar de
exatamente.
nada. Agora deixa eu
Tá
dar uma lida
exposto à
aqui
luz.
que já tem um monte de coisa.
Vai.
Mais
Tá.
uma vez, Simba, olha ele explicando o que aconteceu. Eu achava que porque o petisco era natural, era liberado. E tome manjubinha, isca de fígado, frutinha, etc. Aí teve essa alteração na ureia, mas já foi normalizada. Marco Aurélio, em seguida, já soltou a pergunta: ureia e outros desidratados têm caloria ou posso consumir sem pena?
Você
Inclusive,
pode
a gente
consumir.
conversou, né, com as Bia e Bela,
Isso.
da Bicho do Mato, que tiveram aqui falando com a gente. Mas, Camila, detona aí na resposta. Vai lá.
Eu ia dizer que você pode consumir respeitando aquela porcentagem lá que eu também falei, entendeu?
Lembra
Porque
10% do que ele pode comer no dia.
isso,
Lembrando
esses
que.
10%. Na verdade, é de 5 a 15%. Só que isso vai variar de acordo com muitas coisas. Eu vou deixar os 10% porque fica mais fácil de todo mundo entender,
E essa
certo?
conta
Vamos fechar nos
matemática
10%
é
e
mais
todo mundo fica
redondinha, né?
feliz.
Todo mundo fica
É,
feliz. É
fecha
uma
os
conta
10%
redonda.
aí.
Aí eu
É
queria
isso.
lembrar, até para a gente revisar o que rolou na live com as meninas da Bicho do Mato, é que tanto a orelha quanto esses produtos naturais, todos têm uma grande quantidade de proteína, né? Porque afinal de contas é algo de origem animal.
E alguns são mais
Exatamente.
calóricos que outros. Então tem que
Exatamente.
procurar saber, sim. O preferido daqui de casa, que
Exatamente.
era a traqueia, foi abolido. Eita,
Eita.
muito
Vão
gorduroso. Ficamos
ter
só
alguns
na orelha, que era
calóricos
mais leve.
gordurosos. Os que
É
forem
isso.
assim, depende muito do tipo do consumo, né? Se é peixe, se é frango, se é boi, se é carneiro. Então, assim, varia.
E o interessante é buscar justamente isso. Tem orelhas muito grandes, orelhas de boi enormes. Então, por exemplo, banguela, eu corto. Até porque ela não come toda de uma vez.
Aqui em casa eu corto em quatro.
Pronto. Então isso acaba sendo melhor, né? Até porque, Camila, me corrija se eu estiver errada, quando o cachorro tem um nível de consumo de proteína muito alto, isso pode dar um desarranjo no cachorro, né? Isso...
No caso, a orelha que só.
Exatamente.
Não, mas eu falo assim, na prática, sem eu fazer um exame.
Exatamente. Assim como também a troca de ração, ela pode causar... A troca de ração muito rápida também vai causar aí um desarranjo, entendeu?
Então, no cachorro. Eu vou entrar em outro tema.
Vai.
Entre. Meu cachorro não gosta de nenhuma ração. Já dei todas as do mercado. Tô até sem querer comprar mais. Queria só uma amostra, assim, pra ver se ele aceita. Pode ficar trocando?
Não, a resposta é não. A gente não pode ficar trocando a ração dos nossos pets. Por quê? Pense bem. O animal, ele vai comer uma ração por determinado período de tempo. E aí, existem bactérias no seu micro-organismos no estômago dele que são micro-organismos benéficos.
Tá.
Então, esses micro-organismos, eles vão se adequar aquela ração, né? A receber sempre aquela ração. E aí, a partir do momento em que a gente troca a ração, aqueles micro-organismos que estavam, que se adequavam à ração antiga, eles passam a não reconhecer mais a ração que está chegando, entendeu?
Engraçado.
Então, isso vai causar... Então, isso vai causar problema diarreia, vômito.
Gástricos
então, por isso
geral.
Que... Isso, problemas gástricos em geral. Então, por isso que é importante fazer a troca da alimentação de forma gradativa, entendeu?
E eu já tive até um caso. Vou dar um exemplo, que é o seguinte. Tem uma menina que eu conheço, que não é Thaisa dos Borders, a conhecida, que Thaisa não erra.
Não foi com Thaisa.
Não foi com Thaisa, essa história. Foi com outra pessoa. Que disse exatamente isso pra mim. Minha cachorra não come ração nenhuma. E eu perguntei se ela já tinha oferecido a ND, né? Que é a que eu uso, né? Então eu sempre pergunto, já tentou ela? É um pouco mais cara, mas é mais natural. Então pode ser que o cachorro se dê melhor. E aí ela disse assim pra mim, tentei, foi horrível. Foi uma semana de diarreia. E aí eu disse, mas como foi que tu fez? Ela disse, não, comprei o saco. Dei o cachorro a comida. Aí eu disse, sim, mas e a antiga? A antiga já tinha acabado.
Ah,
e
meu
aí...
Deus.
Ah, meu Deus, eu gosto de cabelo. Ah,
a situação não foi legal, porque assim, além de ter acabado a ração, ela não fez o plano nutricional, ela é daquelas que botam no pote e tá beleza. Então, a ND, ela tem uma quantidade de proteína animal muito alta em relação a algumas outras marcas que ela vinha usando. Então, acaba que 100 gramas da ração prêmio e 100 gramas de uma prêmio, super prêmio vão ter muito mais proteína, né? Então, o cachorro sentiu isso. E aí, ela disse pra mim assim, ela não se deu com a ração. A ração fez muito mal ao intestino dela. E aí, quando eu encontrei a cachorra, eu estava fazendo um treino com os meus, quando encontrei com ela, e tinha ração na minha petisqueira. E a cachorra estava enlouquecida para comer a ração. Não dê que ela vai ter dor de barriga. Não dê, porque ela vai ter dor de barriga.
Gente, a gente está com várias coisas aqui. A gente vai ter que conversar mais sobre isso, viu? Pelo que eu estou lendo aqui, vou passar para vocês. Primeiro, eu quero dizer que choveu. Todo mundo de chocada, passada, trocar agora o pote transparente, viu? Todo mundo.
Ah, eu tenho até uma pergunta em relação a isso. Qual é a quantidade ideal que a gente pode manter num pote por fora, assim? É de quantos dias, mais ou menos, essa alimentação? Pode ser de uma semana? Ou tem que ser realmente menos tempo por causa desse abre e fecha?
Assim, eu coloco... Às vezes dá para uma semana, às vezes não dá, sabe? O importante é você sempre tentar só abrir para colocar... ali na hora da refeição e já fechar de novo, entendeu?
Tá. Ou seja, mas uma
você acaba
semana
abrindo...
é tranquilo, então.
É, tranquilo. É.
Semana. Beleza.
É.
Bom, deixa eu dizer a vocês. Tem duas pessoas aqui na live dizendo que tem problema com ração. Eu quero dizer a vocês que na nossa live da semana passada, nós tivemos uma pessoa, até chamei ela agora, né, da Entre Patas e Pelos, que disse que a cadelinha dela fazia 5 dias que não comia.
Isso, 5 dias sem comer.
5 dias. A gente ficou super preocupada. Disse ela que era melhor procurar um veterinário, porque realmente 5 dias era demais. Acabou a live.
É demais mesmo.
Vida que segue, a gente deu as dicas. Mas assim, vida que segue. Ela me procurou 2 dias depois e disse que fez exatamente o que a gente disse. Colocou a ração, deixou 10 minutos, a cadela não comeu, ela retirou. E não deu nada o dia inteiro. Nada,
nem chuchu, lá, nem chuchu.
Não apareceu, nem chuchu, nada. Disse que na refeição seguinte a cadela comeu assim lindamente.
Pois é.
Fez isso no outro dia de novo. Ela disse
e comeu de novo.
Excelente. Ela veio me agradecer. Eu disse, eu só posso me agradecer. Eu tô.
É uma coisa simples, né? É uma coisa
simples. Exatamente.
Mas que muita gente acha que é algo sofrível pro cachorro e que seria
exatamente
muito ruim, né? Ai, meu Deus, eu vou deixar ele sem comer. Mas em relação, Camila, você que é da área, né? Pet, animal, conhece muito em relação a essas coisas. Eu poderia estar sofrendo, fazendo meu cachorro sofrer maus tratos por causa desse tipo de atitude?
Não. Você diz de recolher o pote e só dar na outra refeição. Não, você não. Muita gente diz que isso é maus tratos, mas assim, eu não considero maus tratos, visto que assim, ela teve um resultado positivo logo após, né? Uhum. Aí o animal ele começou a comer. Muitas vezes é um problema de valorização. O animal ele não está valorizando isso. Aquela comida. E
bastante.
Assim, por quê? Por que ele não está valorizando aquela comida? Porque muitas vezes o tutor deixa a comida exposta no prato. E aí, é como eu falei, né? Ela vai perdendo propriedade nutricional. E eu costumo fazer uma comparação assim, para todo mundo entender, todo tutor entender. Vamos pensar em você. Você pega um pacote de Oreo ou biscoito treloso, enfim. Um pacote de biscoito recheado. Aí você abre esse biscoito e deixa ele o dia inteiro, joga assim no prato e deixa esse prato exposto no ambiente o dia inteiro.
Ai,
aí no fim do dia.
Horrível.
Não.
Aí no fim do dia.
Não.
No fim do dia, você vai querer comer aquele biscoito? Não.
Não.
Você vai querer comer o biscoito que tá dentro da embalagem, fechadinha. Então é a mesma coisa, gente, que acontece com os nossos cães, nossos gatos, entendeu? A ração exposta o dia inteiro, ela vai perder a sua qualidade nutricional, ela vai ficar murcha também. Então é por isso que eles não vão querer comer, certo?
Então, ó, eu vou deixar aqui o desafio, tá? Tem Aika aí, tem Ninoca também, Renata tá aqui também dizendo que fica com dó. Eu quero saber aí, vou lançar um desafio. Real, oficial, gente, não vai doer. É só resistir. Segura as pontas. 24,
segura as pontas.
Exatamente. Segura as pontas.
Já começa a funcionar na primeira tentativa. Às vezes você não chega nem a 24 horas. Com 12 horas já funciona. Se o cachorro come duas vezes, tentou de manhã, de noite, já pode ser que ele comece a se interessar.
Isso.
Exatamente.
O Ninoca está dizendo que nunca aceitou nenhuma ração. Ela está comendo, então, alimentação natural. Me conta aí, Ninoca. E Aika disse o seguinte. ND, o cocô ficava super fedido da Aika. E ela soltava muito pum. Foi a primeira que ela deu. Então, no caso, quando era filhote, não é isso?
No caso do pum e do cocô fedido. Do cocô fedido é a quantidade de proteína, né?
Uhum.
A quantidade de proteína sendo muito alta, o cheiro do cocô, porque como ela não tem transgênico,
fica mais
ela não
forte.
Tem, o cheiro fica mais forte. Ela não tem aquela coisa que tem outras rações, que camufla o odor, ração para ambientes internos, extrato de não sei o que. Não tem, certo? Porque ela é o mais natural possível. Agora, a questão do pum e mudanças de consistência, talvez seja justamente porque está usando uma quantidade maior. Quem estiver assistindo a live, se você usa qualquer ração da Farmina, você pode fazer o plano nutricional com a quantidade adequada de ração.
Incrível esse aplicativo.
Você incrível, usa o aplicativo da Farmina e, assim, você tem uma quantidade ideal de comida para o seu pet.
Ó, deixa então, eu continuar lendo aqui para dar uma passada alterações. Aqui nos comentários. Simba falou que usou Royal, Canin e usou NT. Sempre fez a troca gradativa e usando probiótico. Inclusive, ele perguntou lá em cima se sempre na troca é preciso probiótico. Mas deixa eu terminar aqui. Ele disse que nunca teve problema com cocô, com pum, nada disso. Mas mudou, também de forma gradativamente, agora para alimentação natural. E continua sem problema com nada, ainda bem, né? Pang Bell tá enlouquecendo com essa questão do pum. Marco Aurélio também. Ai, meu Deus. A Silvia tá dizendo, ó, só come bem se der nos horários que ele gosta.
Posso ainda tem um isso.
Banquete que ele não quer. Tem que respeitar também os horários deles, né? A Beth diz que o cachorro só come uma vez. Sim, isso é super importante.
Exatamente.
A gente fala
o importante...
Que assim, você
o importante,
tem que experimentar,
né,
pro seu pet, né? Tem cachorro que vai comer três vezes, um monte de fome. E tem cachorro que não come muito, vai uma vez só. Desde que você
dê exatamente. É, o importante é obedecer a quantidade, né? Ideal, a quantidade recomendada, né, para o dia. E aí você pode ir dividindo o número de porções de acordo também com a sua realidade, né? Com a realidade do tutor.
É, para oferecer casa sempre... não dá tempo, né? Você dá várias vezes.
Pois é. Então, comer uma vez ao dia, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, não importa. O que importa é você obedecer a quantidade recomendada, entendeu? Para o dia.
Tem idade para comer, ó. Renata tá perguntando, tem idade para começar a comer apenas uma refeição? Porque filhote a gente diminui, a gente dá várias vezes, né? Isso?
É, isso. O importante, assim, filhote... O filhote é importante a gente estar sempre alimentando, porque, assim, por questões de, tipo, ele sempre tá, ele passa o dia mamando, né, o filhote. Então é importante a gente dividir essa porção recomendada em várias vezes ao dia. Mas aí, à medida em que ele for ficando mais velho, você pode diminuir, deixar três vezes, depois duas vezes. O importante é que você, como eu já falei, obedecer a quantidade recomendada.
Então,
entendeu?
Vamos supor, eu tenho um adulto. Meus cachorros têm 4 anos. Eu posso dividir em 4 vezes por dia. Eu tenho disponibilidade.
Pode.
Eles também. Posso dividir se eu quiser.
Pode,
não
sim.
Seria um problema, né?
Okay. É, não seria um problema.
Seria sim.
Pode dividir.
Ia ser muito cocô para eu catar. Não.
É porque quando
não,
você divide essa alimentação em várias vezes, a quantidade de vezes que o cachorro vai fazer cocô também aumenta, né? Então,
é verdade.
Eu pensei, não, não quero isso. Rafael Lopes Nutri. A utilização do comedouro que evitem o consumo rápido tem eficácia? Vocês já avaliaram isso na prática? Ah, meu filho!
Ah, o comedouro
você
lento.
Você tá falando com o pessoal aqui que não usa comedouro, tá? Não pode. Você
não. Tá falando com o time do enriquecimento ambiental.
É. E a gente, ó, nem comedouro, mas eu tenho. Eu me toquei essa semana. Uma amiga
passada, disse, mulher.
Tu tem um comedouro lento aí? Aí eu parei. Não tenho mais. Já foi. Aqui só vai no brinquedo. Inclusive, assim, eu dei preferência a brinquedos como a Pet Ball. Porque era um exercício a mais que ele fazia, que o Rob fazia, sabe?
Criar uma
vela pela casa.
Mas aí você tem um lado positivo, que você tá no primeiro andar, não tem ninguém embaixo de você, né?
É. Eu sou
no meu caso,
gente,
então
eu posso
eu
deixar aquela bola rolar horas.
Embaixo de mim.
Eita, ele
em relação ao pum, Rafael.
Comer lento. Tem diferença em relação aos pums, Rafael?
Eu acho que isso vai depender.
Aí eu não sei.
Por exemplo, porque pode ser o pum gerado pela quantidade de ar que entra.
Sim.
Ou esse pum pode ser gerado pela quantidade de alimentação. Então, assim,
não tem um cão que solta muito pum para testar.
E assim, né? Isso também vai variar de acordo com cada animal, né?
A gente mas sabe que existem raças, raças que têm mais tendência, né? Como bulldogs, pugs.
Acho que vale a pena testar, viu?
É, vale a pena dar uma testada disso aí.
Oh, o Nutri dos Pets disse aqui, meta de rotina. Meta de rotina é só fazer enriquecimento. Porque se for, eu digo logo. E todo mundo, quando começa a fazer enriquecimento, a primeira coisa que eu digo, tá sem tempo. Não dá, não tem tempo de pegar um brinquedo. Não quero dessa rede. Joga
pra cima.
Como se fosse galinha. Essa galinha
que vai no chão. É, no chão.
Só no bote e no pote. Não tem tempo pra isso.
É verdade.
Vira o pote ao contrário, gente. É a coisa mais fácil do mundo. Vira o pote do avesso. Bota uma bola em cima, já mudou tudo, sabe?
Hoje em dia não precisa de muito para você fazer um enriquecimento ambiental, né? Você pode enrolar, colocar a comida dentro de uma caixa e fazer vários furos na caixa. Você pode enrolar. É uma infinidade.
Minha casa vira enriquecimento. Olha, e se pedir comida, então, é maravilhoso. Aquele pote.
Exatamente.
De hambúrguer.
Sim.
Cara, aquilo
é tudo. Aqueles saquinhos de papel de. Os saquinhos também que vem lanche. Tudo dá pra pessoa utilizar.
Dá muito. Vê aí, tem mais perguntas.
Sempre seguiu a instrução sobre a quantidade de ração. Falando sobre boa. Então, mas aí é a questão de que na ração que você deu, tinha muita proteína, não é isso, meninas?
Isso, porque depende de quando você vai fazer a mudança, quando você faz essa transição, você tem que observar que, às vezes, você está, por exemplo, numa ração que tem mais carboidrato e vai para outra que tem mais proteína, né? Você sobe de categoria, né? Tá escolhendo. Então, tudo isso vai ter uma alteração, né? O ideal é você olhar justamente isso, qual é a quantidade que está sendo usada numa e na outra, porque nunca vai ser igual. Vai, quando eu vim para a MD, a quantidade foi menor.
Vamos agora fazer aqui assim uma mesa redonda às três, que eu quero ajudar esse caso. Nutri dos Pets disse o seguinte: minha cadela não interage com o brinquedo e quando interage é possessiva. Como é que a gente faz?
Eita, meu Deus. É porque assim, né? Para avaliar. Para avaliar essa posse de recursos, a gente precisa avaliar várias outras coisas por trás, o contexto, entendeu? Em que essa posse ela acontece. Então, para dizer que o que fazer de fato, pode ser que o que eu fale não vá dar resultado, entendeu? Mas, na questão do a cadela não interagir com o brinquedo, você diz durante o enriquecimento ambiental?
É isso que eu ia perguntar. É na hora do enriquecimento, porque a gente sempre diz que você tem que ensinar a brincar.
Isso,
exatamente.
E às vezes, uma criança pequena, difícil.
Você não pronto. Dá pra ela um brinquedo e deixa, né? Você não dá um Lego pra uma criança e diz, tome.
Vai-se embora.
Exatamente. Como ele encaixa as peças.
E é exatamente isso que a Amanda falou também. Por exemplo, o pessoal, as pessoas não são acostumadas a fazer um enriquecimento ambiental com seus cães. E aí, quando elas fazem pela primeira vez, elas colocam um nível de dificuldade muito alto. Isso. Então, aí o animal ele começa a tentar e não consegue chegar até o alimento. E aí ele se frustra, né?
Sim,
e aí já perde o interesse.
Pode ter alguma relação com a genética, alguma coisa sobre defesa, porque todos os irmãos têm isso. Me diz a raça dela, Nutri dos Pets.
Olha aí, gente. Inclusive, se vocês estiverem precisando aí de nutricionistas, zootecnistas para os seus pets, temos Elias e também tem Rafael, que são excelentes zootecnistas
já
e nutricionistas da área de pets.
Essa questão, inclusive, minha gente, eu tava vendo uma live ontem. Ou foi aquela live que tu me chamou, Amanda? Foi ontem? Que ele tava falando sobre isso de genética, de cães medrosos, tem a ver com genética.
De tarde.
Foi a de tarde que a gente tava vendo. Da questão
da raça do amor, é um SLT. Então, pelo que ele falava lá, em genética. Pode haver também um trauma, viu? Banguela fala.
Exatamente.
Amanda fala que sono tem uma questão de medo de barulho por uma questão traumática.
Porque a mãe dele.
Isso. Exatamente. Provocado pelo nascimento. Uma mãe medrosa que
gera, pode gerar inicial, filhos medrosos.
E ela naquele período, na época que tinha fogos.
Isso. É, justamente.
Então, tudo isso contribui, né?
Uma coisa importante é que a gente estava até conversando sobre isso, Camila, outro dia, que muitos lugares, muitos canis têm feito aquele processo da puppy culture, né? E acaba que é durante esse processo em que o filhote entende que ele é cachorro, ele entende quais são os comportamentos comuns à raça. Então, o que pode ter acontecido é justamente a sua cadelinha, dentro desse processo, ter passado por situações...
Por algum trauma.
Né?
Que precisou realmente defender aquela comida. Então, o cachorro desenvolve esse processo de posse porque todos precisavam lutar pela comida em algum momento. Então, provavelmente, eles entenderam, eles aprenderam que aquilo era o correto. Então, todos os irmãos vão reproduzir aquele comportamento.
Vale investir,
porque a partir de num adestrador, né? Pra resolver aí o seu problema.
E sensibilizar. Porque,
assim, isso. Fazer tudo da maneira certa, né?
Isso.
Porque era também o que eu tava falando pra Amanda. Nesse processo de sensibilização, se você faz uma coisa errada, você pode jogar o trabalho que você teve todo no lixo,
fora.
Entendeu?
É verdade.
Todo fora. Então, você tem que fazer tudo da maneira correta. Não adianta querer expor o animal a um barulho, um medo, um som muito alto.
E se ele
não
tá preparado, né? Porque tem
pois
que ser aos poucos. Não pode ser uma coisa brusca também. O cachorro tem que estar preparado para aquilo, porque senão você pode agravar todo aquele quadro.
Exatamente. E aí, voltando para a questão da possessividade, né? Se um dia ela precisa...
Camila, vamos?
Ai, amo! Vamos, amigo, pode me chamar.
Oi!
Aí, deixa eu voltar, né, pra minha linha de raciocínio. Se um dia ela precisou ser agressiva, né, precisou proteger o seu alimento, e aí ela agiu agressivamente, e isso afastou o animal, enfim, a pessoa que estava sendo vista
mexendo
como...
Mexendo com a coisa, com a comida dela.
Ele vai aprender que toda vez que for agressivo... vai afastar a pessoa. Então, é isso que ele quer, né? E aí, ele passa a agir cada vez com mais agressividade.
E aí, é um trabalho realmente mais longo, um trabalho que é importante ter um bom acompanhamento, um excelente acompanhamento.
Exatamente. Porque, assim, começar desde cedo, né? Porque quanto mais tempo o animal ele passa fazendo aquele comportamento, mais lento vai ser o processo para fazer com que ele pare de fazer determinado comportamento, entendeu?
Entendi.
Então, já sabe que ele tem, amanhã você vai procurar uma solução.
Já começa a pesquisar aí, adestradores.
Camila vai te ajudar.
Te dar. Pode
vou ajudar, coisa. Amigo.
Pronto.
Vou sim.
O que mais? Deixa eu ver. Camila, vamos lá.
Vê se tem mais dúvidas aí do pessoal.
Não, por enquanto ficou todo mundo nessa. Agora vamos lá. Tem outras questões que eu gosto de colocar. Manda também. Começa.
Vai. Coloca.
Veja, eu já falei dessa questão do pote, né?
Uhum.
A Amanda falou dessa questão de dar uma misturadinha, né?
Uhum.
Deixar exposto tudo que vai perder. A gente falou dessa questão da troca das rações também, que é algo que eu fico bem tensa. E eu queria falar do seguinte. Vou fazer a N. Partir para alimentação natural. E aí, o que é que eu fiz? Eu li bastante. E aí, eu achei umas receitas na internet.
Ai, meu Deus.
Comprei uma apostila online, sabe?
Segui um perfil que posta as carnezinhas assim. Eu queria fazer igual. Aí eu tirei um print e levei pro açougue.
Elias, corre aqui!
Olha o desespero batido, o coração acelera, né?
Já tá
Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso. Olha, esse é um problema. Eu não tenho nada contra quem oferece alimentação natural, nada contra quem oferece ração, entendeu? Mas um grande problema da alimentação natural é exatamente esse, porque as pessoas, elas, não é nem da alimentação natural, né? Das pessoas, das próprias pessoas, é. Ela, é porque todo mundo, muita gente vê, ai, porque fulaninho tá dando isso pro cachorro dele, ai, eu vou dar isso pro meu cachorro também. Uhum. E, gente, não fazer pode igual. Fazer isso. É, não pode fazer isso.
Não faz, assim não faz. Eu fico com muito medo. Meus cachorros já comeram alimentação natural durante 3 anos, até o início da pandemia. Uhum. Aqui era a Ine. Desde bebês, qual que começou com 6 meses, e Dorothy, quando chegou pra mim, já começou direto. E assim, foram anos maravilhosos, mas aí o que que acontece? Vou contar como é o negócio. Você recebe, no meu caso, eu fiz tudo direitinho, eu não fiz assim de cabeça, eu juro. Tá, eu procurei.
Não foi uma coisa da doida.
Assim. Procurou um nutricionista.
Procurei, recebi a minha dieta bem direitinho, e há 3 anos não tinha empresas como tem hoje aqui em Recife. Não sei
aí. E já produzem ela
bem direitinho, ela pronta, mas aqui, né? Não tinha.
Aqui João Pessoa ainda são poucas que fazem. Pronto. A dieta, é. Assim, pronta. Tem umas que já tem o pacote feito.
Entendi. Né, bem geralzão, né?
Geralzão, que você usa, assim, tipo, pra tapear o cachorro. Mas são poucas que você tem que levar a receita que ela produz certinho.
Pronto. Eu recebi a minha receita com todas as instruções do mundo. De forma de manuseio, de preparo, de cozimento. Tudo que você pudesse imaginar. Bem lindinho. Bem lindinho. E comecei a fazer. Só que eu tenho 3 filhos humanos, uma casa, e me vi sem empregada. Chegou uma hora que o negócio disse, não, como é que vai?
Não dá certo.
Aí eu arrumei uma pessoa que fazia. Só que essa pessoa também foi fazer outras coisas, a vida dela parou, arrumei outra pessoa. E assim eu fui, de um para outro, com os meus planos, que para quem não sabe, precisam ser meio que renovados, né? Porque a cada tantos meses você volta lá, faz os exames de novo e vê o que precisa organizar e tal. E continuei nessa busca, entendeu? Entre uma empresa ou outra, de vez em quando eu tinha que fazer. Só que aí, o que que acontecia quando eu tinha que fazer? E eu tô sendo extremamente sincera, coração aberto com vocês. Chegou uma hora que eu tinha uma empresa que fornecia, só que aí essa empresa atrasou. Dona Tassi, ó, tive um problema e não vou conseguir levar essa comida hoje. Tá, mas então o que é que eu
dou? É, é um problema.
O que eles comem, mas eu tô em casa, não tenho comida. Juro pra vocês que era desse jeito. Aí o que é que eu fazia? Arrumava uma batata doce, um arroz integral, pegava umas carnes do que tivesse em casa, cozinhava da forma correta e tal, não, uns legumes. Pesava porque eu tinha ideia. No meu caso, eu tinha ideia. Pesava e fornecia. E isso começou a se repetir. Mais ou menos a cada 15 dias havia um erro na entrega. E eu tinha que fazer. Ah,
preocupante.
E aí o negócio começou a desandar. Aí eu digo, não dá certo. Vou voltar a fazer. Só que voltar a fazer... Gente, eles são dois, são pequenos. É tudo lindo, maravilhoso. Mas na hora de fazer, você perde um...
É uma coisa que requer muito tempo, né?
E muito cuidado.
E aí, isso. Exatamente.
No meu caso, Dorothy comia tudo. Chegou quando Dorothy comia tudo. Mas Roque catava alguns legumes. Pra ele não catar e ficar sem o nutriente, eu tinha que processar.
Então já era um trabalho.
Mas eu processava só esse, pra que ele não deixasse... Minha gente, era uma logística fazer aquele negócio. E você acaba errando. Na hora que você erra. Porque os primeiros 30 saquinhos você pesa lindamente. Depois você não quer mais pesar.
Não, aí, não, exatamente.
Aqui, passa uma grama ali. Eu tô sendo extremamente séria. Eu juro que era assim.
E aí, essa grama não é uma grama, né? Às vezes, quando você passa disso a mais, isso tem a consequência lá na frente. Não só nas taxas do cachorro.
Exatamente. Mas... exatamente. Foi... e foi o que a gente já falou aqui, né? Uma graminha a mais, ela pode não fazer diferença a curto prazo. Mas a longo prazo, pode ter certeza que...
Mas
Mas a conta chega.
Tá lambendo o braço, a bichinha tá com fome. Deixa eu botar mais um pouquinho.
E a suplementação? Não. Acabou a suplementação. Tu faz o quê?
Ai.
Entendeu? Então, assim, chegou uma hora, o que eu acho da Índia é que ela é lindo. Meu sonho era ir direto pra crua com ossos. Bem assim, adoro, acho lindo. Acho horrível, na verdade, mas acho massa. muito massa. Mas eu acho que é algo que você precisa ter um comprometimento.
Sim.
Incrível.
E assim, né? Esse é um assunto que gera muito conflito e muita polêmica entre tutores que oferecem a INE e tutores que oferecem ração. Eu acho que isso, profissionalmente falando, né? É uma briga bem desnecessária, porque assim, o importante é você oferecer para o seu animal um alimento de qualidade que você pode oferecer. Porque, além de tudo, tem a questão financeira, né? Não é todo mundo que consegue oferecer uma alimentação natural para o seu pet.
E uma alimentação natural com qualidade.
Com qualidade.
Não é só batata doce, arroz e dizer que é alimentação
exatamente
natural.
Exatamente.
Não é
assim, eu vou falar.
E achar que isso é alimentação natural, né?
Começou
exatamente.
A pandemia,
pois é.
E aí, vai ser 15 dias, não foi 15 dias. Quando eu vi que o negócio não ia ser 15 dias, graças a Deus, eu vi bem no início, o que foi que eu pensei? Juro pra vocês que o coração apertou e disse, pronto. Eu não vou conseguir comprar o food dog. Eu não vou achar as vísceras que eu preciso.
Não vai chegar nada pelo correio de supermercado.
Eu não tenho como ir no açougue, porque o açougue vai fechar. Eu juro pra vocês que na minha cabeça, o caos...
A pessoa entra em desespero, né?
E eu não ia conseguir fazer direito. Antes do caos estar formado, eu liguei para minha veterinária e disse, Lari, eu preciso trocar para ração. Eu quero. E, inclusive, eu ainda disse assim, me dê uma, seja fácil de encontrar. Porque se houver
que você
coisa, o caminhão não passe e não chegue, eu preciso de uma que tenha no mercado.
Uhum.
Entendeu? Não depender de
jeito.
Internet, né?
Eu preciso
exatamente.
De uma que eu acho todo canto, assim, fácil. Entendeu? Pra ter a comida. Ó, deixa eu ler aqui os comentários. Mel chegou, né? Ó, eu só
como
tem que comer mesmo. E o meu lanchinho que é fruta. Tudo bem. Mas comia, eu comia no prato de pedreiro.
É morto. Porque mel é nossa fome.
É. Já comia ele e hoje como ração. E das duas formas ficou bem, graças a Deus.
Graças a Deus.
Que você comia ração, Tássia. Agora eu queria... Ai, que coisa. Mel tem essa mania. Ó, jeito pet falou aqui. Que alívio. Eu voltei pra ração pelo mesmo motivo. Iniciei na pandemia e agora voltei a trabalhar como uma louca. E a loucura se instalou aqui. É exatamente isso. Se não for
perfeito,
dá ração, minha gente. Tem ração excelente no mercado. Eu amo a ração que eu dou.
É, e se você... Se você não pode oferecer uma alimentação natural, também não se culpe, entendeu?
Isso.
Porque a alimentação natural e a ração, é assim, quando feita, né? A alimentação natural, quando feita de forma correta, porque assim, tem muito mais chance de uma alimentação natural estar desbalanceada do que uma ração estar desbalanceada,
isso.
Entendeu? Então, a alimentação natural não é receita pronta de internet, não. E nem você
não
chegar em casa e pegar batata doce.
Que você vai pegar...
Love, pega a batata doce, pega frango.
Exato.
Diga.
E Love, ela faz a alimentação, a BARF, né? Crua, com ossos e tal. E eu acho que é a pessoa que mais deve escutar aqui em João Pessoa no Instagram. O povo dizendo, ai, que prato lindo.
Com certeza.
Essa receita. O que é isso que você colocou aí? O que é isso tal coisa? E assim, apesar
com
de um
certeza.
Cachorro ou outro, você dá um pé de galinha uma vez na vida, não sei o quê, você não tá fazendo alimentação natural.
Pois
que mesmo que você dê um ovo uma vez perdida, um pé de galinha, um qualquer coisa, você ainda precisa manter essa ração, até porque rações com qualidade, rações super prêmio, elas já vão ter suplementos importantes que o cachorro não vai precisar buscar em outro
sim,
tipo de
alimento. E conheça a sua ração. Leia e sabe que nela.
Pronto,
sabe,
eu vou pegar
os suplementos que já tem.
Isso.
Sai
quando a gente fez...
Que
claro,
a gente precisa de uma ração que tenha uma suplementação.
Eu vou falar, Danube estava até aqui na live.
Nada dele com isso.
E ela tinha até falado pra mim, a gente trocou a ração antiga pela ND. E quando a gente usava a ração antiga, a gente dava condroitina, que é um suplemento articular. Porque na antiga ração não tinha. Isso, mas a ND tem em todos os tamanhos. Então a ND de 800 gramas, mini, cães pequenos, o que for, até o cão grande, todas têm condroitina. Então assim, eu já não preciso oferecer condroitina pro meu cachorro, porque a ração que eu ofereço já tem aquilo.
Sabe? E assim, é muito importante vocês tocarem nesse assunto, porque assim, é muito importante observar, porque assim, tipo, dá demais, tudo demais é veneno, então se você não observa que tem na sua ração, e aí você vai lá e suplementa, por mais que seja um suplemento, isso pode trazer resultados negativos, né, consequências negativas.
Muito
então
bom.
É muito bom, muito importante observar o que que vem ali na ração do seu pet.
É, ó, Mel tá dizendo aqui, ó. Isso mesmo, de forma alguma, não pode simplesmente achar que batata doce e peixe é ali. Não é.
Pois é.
Isso.
E outra coisa, tem muita gente que também acha que comida de panela feita para humanos
gente,
é ali.
Aquele cuscuz puxado.
Delícia, um
cuscuz com salsichinha.
Ai, minha gente, eu fico pra não viver.
Um cuscuz com salsicha, bichinho do cachorro, chega a estar se lambendo. Dá pro bichinho,
não, minha
sobrou.
Filha, e aqui em casa? Aqui em casa, se eu deixar, o povo dá, viu? Por mais que eu fale que não é pra dar, o povo dá.
Agora eu vou
se amanhã tiver aqui...
Na minha juventude, eu escutei muito uma história que não era para dar comida de panela ao cachorro, principalmente feijão. Veja se vocês escutaram essa. Não pode dar feijão pro cachorro porque dá sarna. Cria sarna no cachorro se comer feijão.
Eu nunca escutei isso.
Porque eu queria dar comida ao cachorro e meu pai dizia, não pode dar feijão que o cachorro vai ficar com sarna. Fica sarna,
mas pode
que
dar
o cachorro
bolinho,
da rua.
Que ele dá bolinho.
Pode dar bolinho. Casa pra tomar conta, dar bolinho na boca e tudo, mas não podia dar feijão, não.
Mas pelo menos é, olha, não importa qual é o motivo de não dar, o importante é que tu não deu, porque feijão, pelo amor,
não deu feijão, não.
É, aqui em casa, minha filha, se eu deixar, e o pior é que o cachorro parece que fica pedindo, viu?
Nossa,
ele pede o povo dar. Ele pede o povo dar, e é complicado.
É, aí o negócio complica.
É. Eu tenho que explicar por que mais. Que não pode dar.
Ó, Mel tá dizendo que por ela come feijão com farinha. Mel, pare.
Faz logo um bolinho.
Eita, bolinho.
Tá ótimo, me convide, adoro.
Mel, não faça isso, pelo amor de Deus.
Deve ficar com sarna.
Não pode comer nada fora da ração dela, não, rapaz. Mel tem tanta alergia. Mel tem que ficar bem quietinho.
Mel tá igual...
dela.
Mel tá igual ao Marco Aurélio, só com conversa.
Isso, só com conversa.
Aqui choramingando, Amanda, tu perdeu. Choramingando.
Ele disse que latia.
O pai de Marco
disse que latia, chorava.
Pesa as rações.
E não saía dos 70 gramas.
Não adianta. E agora que ele tem um irmão Border Collie, tá lascado, porque a ração é diferente.
Ei.
Ele não pode nem roubar do outro.
Ei.
Não dá tempo.
Complicou.
É aqui em casa, ele tem rações diferentes, né? Da outra vez a gente falou muito sobre isso. Eu não tenho problema de posse de recurso, então eu consigo.
Ótimo.
Dar de uma no canto e do outro no outro, assim, sem grandes problemas. Mas é uma coisa importante lembrar disso.
Claro.
Aí eu tenho dois cachorros, nenhum é filhote, ó, os dois são adultos, todo mundo vai comer a mesma ração. Não.
É.
Não necessariamente, né? Isso?
Não necessariamente.
Porque isso vai depender.
Tem que ter uma ração que vai se adequar com o seu animal, né?
Marco Aurélio chegou. Vamos lá, ó. O filho do primo do meu mano dividiu uma caixa de bicho com o cachorro dele. Quem gostou foi o veterinário plantonista de Unha da Manhã. Minha nossa senhora!
Gente!
Me diz o filho do primo do teu mano tá de castigo.
Diga que ele tá de castigo até os 18 anos.
Por favor, na casa dele não tem mais bicho.
Ah, Minha gente, mas esse cachorro ainda tá vivo.
Mas, ó, deixa eu contar a vocês. Eu tenho Rock Dorothy, né? E eu digo que, assim, eu fico muito impressionada o quanto Dorothy não fica doente nem passa mal com nada. E ela volta na vida. Ela realmente, ela me dá trabalho, assim, de... Eu não posso dar nenhuma bobeira, nenhuma, amiga. Você não tem noção, é nenhuma bobeira. E Dorothy já comeu 5 bichos.
Gente,
eu entrei em pânico, você não tem noção, eu entrei em pânico. Deus. Em pânico, liguei pra veterinária desesperada.
Meu Deus, e aí?
Agora que negócio vai dar errado. Ela comeu 5 bichos, os papeizinhos lá, tudo aberto, assim.
Minha e ela nossa sofreu,
meu
assim, mais feliz do mundo. Pronto, o que é que eu faço? Aí, uma amiga é veterinária, né? Vamos de carvão ativado, vamos de probiótico logo. Dá bastante água e fica de olho. E a gente, a noite acordada, minha gente. Esperando essa cachorra.
É.
Alguma coisa. Nenhum cocô ganhoso.
Minha nossa, pois não teve nada.
Assim, né? Essa questão do chocolate é uma questão que vai variar também de animal para animal. Entendeu? Varia também, inclusive, em relação às quantidades. Tipo, uma quantidade que é tóxica para o meu cachorro, ela pode ser, não ser tóxica para o seu. Então, o importante é não arriscar. Entendeu?
Minha filha,
o importante
é não arriscar. Eu acho que eu tenho certeza. Se fosse Hopi, coitado, eu tinha ido parar na emergência.
Tinha uma turica nele.
Pois
é, para você ver.
Ela já pra derrubou você ver. De cima da mesa. A Amanda conhece a varanda. Do lado da mesa da varanda tem um balcãozinho cinza. E é da altura de uma mesa, não é baixinho. A gente almoçou num domingo, a gente pediu carne de sol do Cunha. Aquele negócio pronto, carne de sol, aquela... como é o nome daquela coisinha bem gostosa? Paçoca salgada, né? O arroz, o feijão na água e o pirão de queijo. Comemos, sobrou um pouco, tava tudo bem assim.
Ai, meu Deus.
Tudo fechadinho, do lado ali. De repente, eu só escuto o barulho.
Eita.
Ela comeu todo o resto da paçoca, ainda bem que era pouco, mas ela comeu todo o resto da paçoca.
Minha
comeu pirão de queijo e roubou, obviamente, a carne, né? O arroz sem gosto.
Gente
e o feijão
céu.
Sem nada, ela também não quis. Eu fico pra morrer, vocês não têm noção. Eu ligo desesperada.
É desesperador, é.
Eu digo, é hoje. É, toda vez eu digo, é hoje. É hoje.
É hoje, é hoje.
Pânico.
Mas assim, né? É de ficar em pânico mesmo uma situação dessas. Porque é como você disse, se fosse outro cachorro, é turica na certa, minha filha.
Ó, vamos ver. Minha Nossa Senhora, minha gente, olha só. Pronto, vamos mostrar aqui, ó. O cachorro lá da história do bicho.
Do bicho.
Era um canecorso.
Ó, aí.
Veja mesmo.
Um cachorro de grande porte.
Gigante, né?
Precisou
comer... enorme.
Exatamente, gigante. Comeu metade de uma caixa de beans. E o seu, que é pequenininho, comeu 5, não deu nada.
Exato.
Entendeu?
É, mas ninguém precisa também deixar acontecer, não, viu, minha gente? Aqui acontece.
Não é, pra pelo amor de Deus, minha gente. Testar. Não teste isso. Não teste isso. Evitem ao máximo.
Que também é de acordo com o tipo do chocolate.
Aí, vai variar de acordo com
eu acho que com
o tipo de chocolate.
A quantidade de chocolate em si, né?
É. Ó, mas enfim, o importante é não ofereça um chocolate para os seus pés.
Não é pra dar. Foca no recado.
É.
A Amanda travou, mas ela tá ouvindo. Tá ouvindo, Amanda? Travou mesmo.
Foi, aqui travou também.
Eita, ela caiu, ela já volta.
Saiu.
Ó. Deixa eu ler aqui, ó. Mel falando. Eu já comi um Lindt e quase morri. Fiquei no soro. Tinha 1 ano.
Ei.
Foi minha primeira experiência com alimentação natural. Ô, Mel! Mulher de Deus! Não faz isso!
Ai, Mel, já te adoro.
Aí, ó, o Nutri falou. Quanto mais cacau, mais tóxico.
Mais tóxico.
Realmente, vamos combinar.
Quer dizer que aquele chocolate 70% cacau é pior do que o mau leite. Minha nossa.
Por isso que eu compro
Lascou.
Do animal.
mulher!
Eu compro do normal, porque se o cachorro comer, não morre.
Então, né, aí você diz a nutricionista. Não posso, eu vou dizer isso à minha nutricionista não também. É. Olha, não
Miguela.
Amargo, não, não dá, porque se o cachorro assim, pegar...
Eu estou, pode... pensando, é, estou pensando no bem-estar do meu cachorro.
Isso. Oi, ninguém me ofereceu, peguei da mesa. Ei, assinado Mel.
É tudo assim, ó. Elástica, minha gente. Vocês estão pensando que a vida é fácil, não é não.
Não, é não. Eu não sei se tem mais perguntas.
Perguntem vocês.
Mas eu acho que a gente já conseguiu passear por diversos aspectos, né? De questões relacionadas à saúde e o manejo, né?
Sim. Conseguimos não abordar tudo.
Não sei se mais alguém tem dúvidas pra gente responder,
Camila,
aqui.
O que é que mais chega no teu perfil? Tem alguma dúvida? Me ajuda.
Como, em relação ao manejo alimentar? O que mais chega no meu perfil é tipo, ai, quanto de ração eu preciso dar ao meu pet, entendeu? Ou então essa questão do, ai, o meu cachorro ele não come a ração, não gosta da ração. Aí eu já pergunto logo, como é que você oferece essa ração? Porque eu tenho, às vezes, tipo, quase certeza que a pessoa deixa a ração lá exposta o dia inteiro. Entendeu?
Clássico.
Um alimento que está exposto o dia inteiro vai perder o valor para o cão, porque assim, vai estar sempre disponível. Entendeu? Então, vai só
deixa eu contar aqui. Carlito aprontou.
Carlito
já comeu um choquito todo quando era um filhote. Minha gente, Carlito é desse tamanho. Imagina Carlito filhote.
Ai, meu Deus. Carlito era menor que um controle remoto.
Fez essa astúcia porque esquecemos em cima do centro e achamos que ele não alcançava. Minha gente, preste atenção.
Ei.
Cachorro não sobe no sofá, mas bota comida em cima do sofá.
É.
Tem cachorro que não suba.
É sim, minha filha. Eles dão um jeito de chegar lá. Então não corram
isso,
o risco.
Não corre, viu? O risco.
Não pode a moleza, minha gente. Ó, o susto. Minha gente, é cada um cachorro pronta, viu? Por comida.
É sim, minha filha.
Ó, aqui...
É sim, eu fico chocada.
Oxi, aqui nesses dias eu dei o coelho. Da...
Sim, a pele de coelho, pele da bicho do mato.
E aí vem quatro. Eu dei dois, guardei dois. Saí e deixei o saquinho com os outros dois em cima do móvel. Quando eu cheguei, eu achei uma no chão, já.
Eita.
A outra não sei onde parar.
Na barriga.
Ai, meu Deus. Mas assim.
É.
E tava não era a hora.
Móvel, não
era.
Aham. Se não fosse algo deles, né? E se não fosse
ainda
algo deles, aí o problema seria, poderia ser maior, né?
Com certeza.
Ou mesmo sendo algo deles, né? Eu já contei que Rock passou muito mal.
Sim.
Com o focinho de porco. Não. O focinho que é pequeno é o de porco, né?
Isso, isso.
O focinho de porco. Por quê? Porque Dorothy roubou e Rock comeu a mais. E pra Rock foi demais.
É, o Nutri dos Pets está aqui com a imaginação bem aflorada, achando que a gente estava soltando cachorro. Não, não. São os desidratados à base de coelho, né? De pele de coelho.
Por favor, não como capivaras. É só o que eu peço. Elas são legais. Meu, a capivara.
Capivaras ainda não são permitidas.
Elas não são, mas são legais.
Capivaras já tá com
bicho do mato, corre aqui.
Minha gente, eu tava com tanto receio de dar o pelo, né, a princípio. Mas eles pegaram como se eles comessem aquilo desde o primeiro dia da vida deles.
Engraçado, né?
É engraçado, assim.
Satisfatório, assim.
É.
Já foi diferente.
Tipo assim.
Já foi diferente da realidade aqui de casa, né, com os pelos. Com a questão dos pelos. Que meu cachorro, ele achou um pouco estranho no início. Aí depois ele foi se acostumando. Aí primeiro ele enterrou, sumiu. Ele sumiu com o negócio que eu fiz.
Com um olhar assim, sabe? E eu mato você, comidinha, sabe? Ele segura com a mãozinha. Muito interessante.
Ai, muito fofo.
Porque Dorothy fica tipo lady mesmo, tipo assim, de boa. Como ainda assim. Mas ele não, ele segura e fica lá, focadíssimo. Aí fica cansado.
comportamentos naturais da sua espécie, né?
Rapaz.
Então é bem legal, eu acho muito legal de ver.
Eu acho muito lindo, porque nesse momento você vê o lobinho que há neles.
Isso.
Né? Eu acho lindo também quando eles chacoalham um brinquedo assim com a cabeça, sabe?
Ah, eu acho fofo.
Menino, que você
estraçalhando a presa.
Momento, vou matar você. Eu gosto mesmo. Comportamento natural que sono gosta. Pular no mato.
Eu gosto de pular no mato.
Banguela gosta de carniça.
É, Banguela, eita. Você pode pular esse assunto. Hoje a gente tá falando de comida. Vamos deixar a carniça pra amanhã.
Eita.
Não tem muito porquê.
Aí eu tava... É, ao lado Nutella, gritando.
E, gente, eu até... Na bio de rock tem assim...
Eu vi antes, 70, por isso que eu falei.
Era 70% Nutella, 30% né, de raiz. Mas raiz. Ela subiu. É 68% Nutella, 32% raiz. Porque a gente comeu coelho, então... A gente tá mais feroz, entendeu?
Muito feroz, muito feroz.
Mas o importante é ir, obedecer o processo também, né?
É. Não, eu acho que esse processo dos comportamentos realmente, sabe, naturais, como eu disse, é bonito você ver beleza neles se reconhecendo como animais.
Uhum.
É, eu acho muito legal. Mel,
até porque a ideia do manejo... Chega. Até porque o próprio manejo, ele está relacionado com essa coisa do ter comida, não ter comida, horários de comer. Se a gente for pensar na questão natural da espécie, se a gente for olhar lá para trás, né, essa comida não estava ali o tempo todo. Essa comida precisava ser alcançada.
Isso. Lembrei uma coisa importante.
Precisava ser alcançada. Então é por isso que fale.
Passear e comer. Ou comer e passear.
Eita, sim. Eu acho que é uma coisa que não faz tanta diferença, sabe?
Mas não, e a história da fazia. Gástrica?
Ah, mas aí isso também depende da raça do animal, né? Tem alguns animais que eles são mais predispostos. Tipo, pra mim não faz tanta diferença... Eu comer e passear, e passear e comer. Lógico que você não vai, tipo, acabou de comer, vamos passear, não sei quanto tempo, não.
Principalmente com ansioso, né? O cachorro ansioso come e vai passear, não dá certo.
É, não dá certo.
Marco Aurélio disse que o correto é comer, dormir, passear. Eu perguntei pelo seguinte, eu gosto de assistir Animal Planet. Sei vocês, mas eu gosto.
Gosto também.
Né? E aí, num dos programas que eu vi, falava que o normal era caçar, então fazer esse exercício até finalmente conseguir a sua caça, e aí comer e descansar.
Uhum.
Mais ou menos nessa ordem. Então, pelo menos aqui em casa, funciona pelo menos muito bem essa ordem. A gente sai pra passear.
Entendi.
Chega no passeio. É lógico, eu dou uns 20, uns 15 minutinhos na verdade.
Tempos, né?
Uns 15 minutinhos pra beber uma água. Inclusive, os meus cães não chegam acelerados do passeio. Então, é mais pra beber uma água e eu me organizar. E aí, eu vou vender essa comida no enriquecimento. E depois disso, eles dormem. Um sono tão satisfatório. Sabe? Que
é, então.
E ficar passando de noite. Sabe aqueles vídeos satisfatórios?
Super de boa, tranquilo.
Essa questão do passear para poder comer, muitas vezes isso também pode ser favorável para um cão que não gosta muito da ração, entendeu? Porque ele vai caminhar, vai gastar energia, vai ficar com fome, né? Porque eu mesmo, quando estou ficando sem energia, já fico logo com fome. Então, você pode passear. Tá vendo? São casos e casos. Você pode passear, chega em casa, espera um tempinho.
Isso.
E coloca a comida. Entendeu?
Ótimo.
Então, pode ser que o seu cão, ele passe a valorizar mais a ração nesse caso.
É. eu acho que essa questão também da valorização que você fala, ela é muito maior se você oferece com as dificuldades do enriquecimento. Porque a partir do momento
porque
que
vai...
ele consegue o alimento, aquilo é. Tem um valor maior.
Totalmente. Exatamente.
Né?
Porque vai, vai fazer... com que ele expresse o seu comportamento natural, né? Vai em busca da caça. Então, é prazeroso para o animal.
Isso.
Que oferecer comida lá no pote, entendeu?
Adorei. Meninas, já vamos em 1h30 de live, né?
Nossa.
Meninas, senhora. Já?
1h30 já aqui. Papo voa, né? Mas aqui é sempre assim, né? É sempre um papo que... vai desenrolando e vai, graças a Deus, né?
E vai só aparecendo assunto, se a gente for ficar aqui, minha filha.
Ah, minha filha, se não tiver cuidado, a gente passa a noite, eu e a Amanda.
É o dia todo.
Amanda, os papos de segunda vão pra onde?
Gente, os papos de segunda agora vão estar disponíveis no Spotify.
Eita!
Então, quem quiser escutar em forma de podcast, a gente vai, essa semana, liberar o link para vocês. A gente já tá colocando os episódios antigos e alguns conteúdos também, tanto do Instagram de Rock, de Dorothy, quanto de Banguela. A gente vai produzir uns conteúdos individuais também para lançar lá no Spotify, podcasts
curtos. Menina!
E quem quiser ir um pouco e acompanhar os conteúdos do Papo de Segunda, vão estar liberados lá no podcast para você ouvir no carro. No ônibus.
Eu já posso usar a plaquinha. Mãe, tô no Spotify.
Esse episódio, primeiro vai pro IGTV, né? Essa live vai ficar salva lá no IGTV. E logo em seguida a gente vai passar ela pro Spotify.
Amor,
então daqui pra amanhã
quero.
Vai estar liberado.
E gente, eu tô muito viciada em podcasts. Eu sou uma pessoa que, assim, movida a podcasts hoje em dia.
Eu também. Todo dia eu faço um podcast.
Né? Eu passo muito tempo tudo. Dirigindo. E aí, o podcast, assim, salva a vida.
É verdade.
Não é,
e tem podcast forma. De tudo que você imaginar.
Isso, de
tudo. Que você imaginar.
Então, quem quiser acompanhar, se você perdeu aqui, se não tá rolando de você ver na hora, ou não rola de você ver no IGTV, mas você tem a assinatura do Spotify, então você já vai poder acessar lá o Papo de Segunda.
Amo.
Lá no Spotify e acompanhar.
Adorei!
Super divertido.
É? Chique, viu?
Ah. É porque é um papo tão gostoso e tão engrandecedor. Essas conversas sempre são muito engrandecedoras.
É, de uma forma bem distraída também. Então acaba que
isso.
Fica até bem legal de escutar.
Isso, né? É leve, né? Você vai ouvindo, vai rindo no meio também. As várias partes que aparecem.
Né? Sempre tem.
Olha, tá vendo?
Então, obrigada, Camila. Queria agradecer.
Eu que agradeço.
Tocou, né? Quem quiser acompanhar mais um pouquinho sobre comportamento e nutrição, acompanha lá o Instagram Zoopetnia, que Camila tá se formando.
É,
e tem muito conteúdo, muita ideia bacana sobre comportamento para passar pra gente. A gente vai continuar explorando esse assunto e aguarde os próximos temas do Papo de Segunda.
Amo.
Camila, mais uma vez obrigada. Foi uma delícia.
Eu que agradeço pela oportunidade, tá? E já quero mais, viu? Quero aparecer mais vezes aqui e no
legal.
Spotify também.
Vamos marcar mais.
Valeu.
Mais. Eu acho
amo.
Que falar sobre a vida, a qualidade de vida, né? É o que a gente busca aqui nesse Papo de Segunda, né? É sempre a nossa meta. Trazer mais qualidade de vida. Com dica muito tranquila, com aquela resolução de problema mesmo, né? Não adianta só você jogar o problema no ar. Tem que dizer o que fazer. Então...
E só pra finalizar, né? Eu vou finalizar dizendo que o seu pet, o seu cão ou gato, ele é aquilo que ele come. Então, essa comida... na quantidade ideal, uma comida de qualidade, não aceitem... Não busquem por receitas prontas de internet. O seu pet é aquilo que ele come. É isso. Essa é a mensagem final.
Fechou! Amei!
Fechou, arrasou!
Então, Amanda, me vejo na próxima semana. Camila, vamos combinar mais temas. E Temos sim. Você aqui. Adorei conversar com você,
papai. Adorei conversar com vocês também. Beijo.
E a todo mundo que está aqui, muito obrigada pela companhia. Continue nos acompanhando. Envie essa live para todo mundo. Feito eu digo. Aquele pessoal que diz: meu cachorro não gosta de ração. Não é isso? Principalmente esse pessoal. Ou então, isso. Eu não coloco ração na quantidade, eu encho o pote. Envie essa live.
Precisa ouvir verdade.
Pelo amor de Deus.
Beijo.